A crença é, não sei nem se eu vou viver amanhã, e vai. A chance de você estar vivo amanhã é muito grande. E você vai vivendo, você cresce com isso, né? Não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Aí você deixa de pensar no próximo ano, você deixa de pensar no próximo semestre, e aí quando você vê, passou 10 anos, você tá vivo, vivendo o caos. Então a crença é essa. E aí não nos ensinaram ter visão de longo prazo, nos ensinaram que tinha que viver a vida todos os dias como se fosse o último, né? E a gente segue fazendo isso, que nos ensinaram desde criança. E aí você não para 10 minutos para organizar a sua semana, você não para 30 minutos para olhar para o seu trimestre, nessa crença, nessa questão de que não sei como é que vai ser o amanhã e não quer parar para pensar nisso. E a falta de pensar nisso gera muitas consequências no curtíssimo prazo, no longo prazo, porque o tempo chega. A maioria das pessoas fazem 30 anos um dia, fazem 50, nessa de que não sei se eu vou estar vivo amanhã, e provavelmente estará.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Podcast. E nesse podcast a gente fala sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, sobre temas relacionados que podem ajudar você na sua vida pessoal ou também quem trabalha nessa área do desenvolvimento humano de alguma forma aprender para poder levar conhecimento de qualidade para os pacientes, para os clientes, para as empresas, pessoas. Se você se interessa por esse tema e ainda não é inscrito no canal, recomendo que você se inscreva. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Essa pessoa foi a minha colega na faculdade de psicologia. Ela hoje não só tem formação em psicologia, como também mestrado na área de educação, especialista em planejamento, apaixonada por ajudar pessoas a organizarem a vida através do planejamento. Eu estou aqui com a Andressa. Andressa, seja muito bem-vindo aqui. E fala um pouquinho, quem é a Andressa? Se apresenta para o pessoal, quem é você? Quero conhecer um pouco mais a sua história e também o que te levou a ir para essa área de ajudar na organização e no planejamento na vida das pessoas.
Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada. Fiquei muito honrada com esse convite e achei chique fazer podcast. Então, obrigada pelo convite. E vamos lá de história, como é que eu cheguei aqui hoje falando que eu ajudo pessoas no planejamento, né? Na verdade, eu sou uma pessoa naturalmente muito desorganizada, por incrível que pareça. E por isso, eu precisei buscar ferramentas para eu parar de ver aquela vida caótica que eu levava. Então, naturalmente, sempre fui desorganizada. Fui aquela adolescente que tinha um quarto bagunçado, não usava agenda. Então, um dia de cada vez na vida caótica. Quando eu formei, que eu fui para a área do... Eu não fui para o empreendedorismo, mas que eu fui para o mundo corporativo, eu vi que as pessoas eram muito organizadas e que a vida cobrava aquilo. E eu entendi que precisava de uma visão de longo prazo. E eu, convivendo ali naquele meio, fui entendendo que eu precisava mudar, que ou eu não ia ficar ali, eu não me cabia. E fui sofrendo todos os dias o caos, um dia eu falei, cansei, deixa eu entender. E aí fui estudar, fui procurar entender, descobri que é técnica, descobri que é hábito, essa história de que você nasce organizado não é verdade. Algumas pessoas sim, mas você pode se tornar essa pessoa organizada, tanto que estou aqui para provar. E aí eu comecei a ver que outras pessoas também sofriam disso e que estavam cansadas também de viver esse caos. E eu comecei a juntar uma ferramenta que eu aprendi ali, num livro, num treinamento, uma técnica, até que eu juntei uma caixa de ferramentas e hoje eu consigo ajudar algumas pessoas nesse quesito planejamento.
E me fala um pouquinho aqui, para você, o que, que seria o planejamento e qual que é a importância dele na vida de uma pessoa, dentro de uma empresa? Tem pessoa que fala, não, eu prefiro deixar as coisas mais espontâneas, as coisas fluírem. O que, que você fala disso? Qual que é a sua visão sobre?
Eu acho que o planejamento ele precisa ser feito justamente para a gente poder ter o luxo de viver aquilo que não é controlado. Você planeja só as variáveis que você tem controle. Você não vai planejar se amanhã vai fazer sol ou se vai fazer chuva. Mas se a vida estiver minimamente organizada, você vai poder curtir o sol e ou a chuva. Então, para mim, planejamento é sobre isso. É você controlar aquilo que você pode controlar para você poder viver aquilo que você não controla. Então, todos os dias vão ter imprevistos. Todos os dias. Quem tem uma vida organizada pode vivê-los com muito mais clareza, com muito mais prazer do que quem não pode, do que quem não planeja. E o planejamento, eu já trabalho com isso já há alguns anos e eu nunca vi nenhum planejamento ser feito na íntegra. Nunca vi. Ainda estou vivendo para ver isso. E acho que não vou ver, porque nós somos ruins em planejar. O ser humano, ele é ruim em prever futuro. E é justamente por esse motivo é que a gente precisa planejar. Então, se eu tenho uma vida organizada e eu recebo uma ligação do meu filho que caiu na escola e quebrou o braço, se a minha vida estiver organizada, com tudo minimamente planejado, eu posso parar o que eu estiver fazendo e ajudar o meu filho, levar ele no hospital. Agora, se você já estiver vivendo caos, aí vem mais esse caos que você não tem controle, aí, meu querido, aí o negócio desanda totalmente. Então, a diferença é essa. Agora, ter controle, aquela risca... Não, isso não existe. Nenhum planejamento. Nem o de curto prazo, nem o de curtíssimo prazo, nem o de médio prazo, nem o de longo prazo, ele é feito na íntegra. Ele é só para mitigar aquilo que você não tem controle.
E pensando nisso, onde você percebe que as pessoas tendem a falhar no planejamento, ou o que, que talvez seja a crença de algumas pessoas que impedem elas de querer aprender mais sobre isso ou se organizar um pouco melhor?
O problema das pessoas, do nosso problema, é a falta de visão de longo prazo. A crença é, não sei nem se eu vou viver amanhã, e vai. A chance de você estar vivo amanhã é muito grande. E você vai vivendo, você cresce com isso, né? Não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, Aí você deixa de pensar no próximo ano, você deixa de pensar no próximo semestre, e aí quando você vê, passou 10 anos, você está vivo, vivendo caos. Então, a crença é essa. E aí não nos ensinaram ter visão de longo prazo. Nos ensinaram que tinha que viver a vida todos os dias como se fosse o último, né? E a gente segue fazendo isso, que nos ensinaram desde criança. E aí você não para 10 minutos para organizar a sua semana, você não para 30 minutos para olhar para o seu trimestre, nessa crença, nessa questão de que não sei como é que vai ser o amanhã e não quer parar para pensar nisso. E a falta de pensar nisso gera muitas consequências no curtíssimo prazo, no longo prazo, porque o tempo chega. A maioria das pessoas fazem 30 anos um dia, fazem 50, nessa de que, não sei se eu vou estar viva amanhã. E provavelmente estará.
E, Andressa, me fala uma coisa. Pensando nessa questão do planejamento, o que você acha que pode trazer de benefício para a vida de uma pessoa aprender mais sobre isso? E o que pode trazer de benefício também para uma empresa, para uma organização, olhar mais para o planejamento? O que você percebe que são os principais diferenciais? O que tende a mudar na vida da pessoa, da organização?
Primeiro, para as pessoas. Eu acho que hoje o nosso recurso mais valioso e o mais escasso é tempo. No fim do dia, é o que todo mundo quer. E a gente só consegue fazer isso por meio de planejar. Você quer mais tempo para estar com seus filhos, você quer mais tempo para descansar, você quer mais tempo para ler, para ver uma série que você não consegue, para visitar sua avó que tem 6 meses que você não vê. No fim do dia, o que todo mundo quer é tempo. E você só consegue fazer isso por meio de uma organização. Assim, eu não vou nem falar que é o planejamento, que parece que planejamento é uma palavra requintada, né? Requer assim, nossa, precisa de um planejamento. De uma organização mínima de agenda. Só isso que você precisa. E o fato de você planejar ou de você se organizar vai te dar isso, aquilo que está todo mundo atrás, de tempo. E tempo, às vezes, para quê? Às vezes, para nada. Você quer tempo para nada, para você chegar na sua casa e não fazer nada. Ou tempo de qualidade com seu filho, com seu marido, para estudar, para fazer uma pós-graduação. Então, na vida da pessoa, é isso. Tempo, que é o recurso mais limitado, o mais caro e o mais escasso que a gente tem. Então, isso na vida de qualquer pessoa. Pensando que você vai ter tempo para fazer aquilo que você quer, você já vai ter um monte de benefício, porque você vai chegar no ponto que você queria. E quando a gente leva isso para dentro das organizações, quando a gente tem uma empresa que ela tem um planejamento, seja ele de curto, de médio prazo, isso está muito ligado com a cultura. Hoje, todo empresário está falando muito da cultura da empresa, né? A gente quer ter uma cultura estruturada, a gente quer ter uma cultura clara ali dentro da empresa. E a gente faz isso também por meio dessa visão de longo prazo. Se eu sei o que essa empresa vai virar, se eu sei para onde ela está indo, se eu sei que ela vai ter recurso, que ela vai estar posicionada no mercado daqui 2, 3, 7 anos, que tem um lugar para mim, as pessoas vão criando o seu próprio planejamento de vida ligado com o planejamento da empresa. Agora, você pensa que você está numa empresa que você não sabe se ela vai abrir amanhã. Você não sabe se ano que vem ela vai estar aberta. Você não faz compromisso nem com a sua vida, nem com a empresa, nem com nada. E aí aquilo vai gerando uma cultura fraca, porque cultura tem, né? Essa, não é que não gera uma cultura, toda empresa tem, mas uma cultura fraca. Então, o fortalecimento disso. E com isso também você pode trabalhar com estratégias financeiras, você pode buscar crédito no mercado, porque você tem, você tem ali um planejamento. Mas igual o planejamento da vida, o planejamento da empresa ele não é feito para ser cumprido 100%. Ele é um norte, ele é um horizonte. Então, assim, a gente sabe que é para lá. Mas a qualquer momento, você vai precisar mudar. Ninguém planejou pandemia. Deu dezembro de 2019, a gente fez um planejamento para um monte de empresa. Ó, é para lá, é para cá, vamos fazer isso. Deu março de 2020, quem preveu pandemia? Quem que colocou lá no planejamento? Ah, vai vir um lockdown e vamos fechar a empresa. Não, ninguém colocou isso. Mas aconteceu. E aí você refaz a rota. E foi interessante, até na época da pandemia. Então, em dezembro a gente fez planejamentos, começou em janeiro, então em março, abril, a coisa desandou. Quando a gente chegou em dezembro, que a gente foi fechar o ano, o como mudou, mas a estratégia que foi desenhada lá em 2019, ela não mudou. A gente mudou o como. Ah, então nossa estratégia é crescimento. A gente achou que ia fazer isso com a porta aberta. Não deu para fazer, a gente teve que ir para o online, por exemplo. Mas no fim do ano, na hora que a gente foi lá ver o resultado, ele era o mesmo do planejamento. O como mudou. Então, a gente não fez o checklist, mas chegou no resultado fim. Então, o planejamento ele é muito mais sobre isso, sobre esse horizonte. Sobre, é aqui que eu vou chegar, é por aqui. Agora, no meio do caminho, você vai trocar várias vezes o como, de que forma que você vai fazer isso. E o planejamento ele serve para isso. Você joga ele fora e começa de novo.
E como, ó, isso é legal, ter essa flexibilidade, principalmente dentro da empresa, né? Às vezes tem pessoas que, principalmente chegou a época da pandemia, não, mas tinha combinado aquilo ali, era para ser assim. É importante no planejamento aprender a ter flexibilidade também. Para fazer um bom planejamento, não é só seguir o plano, é olhar para o campo de batalha, porque de repente o plano foi mapeado uma coisa, no campo de batalha estava diferente e é essencial refazer acordos. Como que você acredita que é um bom planejamento, uma boa forma de organizar o ano? Seja pessoalmente, seja da empresa, como que você faz isso? Ou como você recomendaria que alguém olhasse para pensar, nossa, eu acho que eu posso minimamente fazer isso dentro do meu ano para organizar de forma que potencialize a chance de conseguir aquilo que eu quero, mesmo que no meio do caminho eu tenha que mudar o como algumas vezes.
Vai ter que mudar, né? Acho que a primeira estratégia, quando a gente olha para o médio prazo, que seria um ano, é você quebrar ele em etapas. Então, a minha estratégia sempre é, eu quebro ele em semestres, em dois, depois em trimestres, em quatro, e vou fazendo isso mês a mês. Então, eu olho primeiro para o ano inteiro, então, naquele ano, o que, que eu quero fazer? Então, eu quero fazer isso aqui. E aí, já uma dica e uma virada de chave. Quando a gente vai fazer um planejamento da pessoa física, ela quer fazer tudo em um ano. Ela quer formar, casar, engravidar e conhecer Paris. Tudo no mesmo ano. E eu tenho que vir com a má notícia e falar, não dá tempo. Um ano passa muito rápido. Olha só, gente. Ontem a gente estava no Réveillon. Hoje é julho. Passa muito rápido. Quando a gente faz uma coisa muito bem feita no ano, já é muito. Um grande projeto para o ano já é muito. Então, claro que nesse grande projeto ele chama pequenas ações, mas aquela coisa grandiosa, quando você faz uma no ano já é muito. Então, assim, qual é o grande projeto para o ano? A gente começa com essa pergunta. Então, o que tem que ser feito nesse semestre e o que vai ser feito no segundo semestre? E a gente quebra isso em trimestres e eu trago isso para o mês. Então, para esse grande projeto do ano, ele vai acontecer lá em outubro ou setembro, o que eu tenho que fazer hoje em janeiro? É uma ligação. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar para o Romano e perguntar a ele quanto custa a mentoria dele para o meu grande projeto de... Então, a minha ação de janeiro vai ser essa. Então, não é aquela coisa... Às vezes, as pessoas fantasiam muito quando elas acham que a gente tem um planejamento, que a gente tem uma lista de 18 mil tarefas, tudo estruturado. Não, às vezes é isso. Então, a minha ação desse mês é isso. Por quê? Além disso, tem o dia a dia. Já tem as coisas que já te ocupam. Você já trabalha, você já leva o filho para a escola, você já estuda. Isso já ocupa o seu tempo. O seu planejamento ele não é para... para ser a mais, ele é para te deixar mais produtivo, mais assertivo ali com o seu tempo. E aí, então, a gente vai quebrando isso em ações que precisam ser medidas. A gente usa metodologia SMART para isso, para entender se a minha ação ela é uma ação inteligente. E vai quebrando isso no mês eu pego isso para a semana. Então, esse mês eu preciso fazer 3 ligações para o meu network para fazer perguntas em relação ao meu projeto de outubro. Eu vou fazer uma por semana. Então, aí no planner do domingo, onde eu planejo a semana, eu vejo qual é o melhor dia para eu fazer isso. Eu coloco e escrevo lá. Então, na quarta-feira vai ser o dia que eu vou tirar para fazer essa ligação. Então, quebrar. Porque quando a gente olha para o ano, né, fala, nossa, mas um planejamento do ano, que eu não aí vem as desculpas, vem as crenças, né? Não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Aí eu falo, você vai. Melhor você planejar, porque você vai.
E uma coisa que você falou que é interessante, eu particularmente faço isso muito dentro da empresa, eu divido em quarters, que é trimestres, que basicamente eu penso, nossa, eu quero chegar no objetivo X, eu quero chegar à meta de faturamento Y. Baseado na meta de faturamento que eu quero que a empresa alcance, eu tenho que entender dentro do primeiro semestre quanto que a gente tem que ter alcançado até lá. E quanto que eu posso fazer também dentro do trimestre para que o norte esteja, eu esteja indo para o norte se eu quero ir para o norte.
Exato.
E pensando nesses quadrantes, eu gosto de dividir em 4, como você mesma disse, que às vezes pode ser que dá uma coisa errada em um dos quadrantes. Mas eu tenho como recuperar ali. Agora, eu também tenho que ficar atento, porque não é tudo bem perder 2 ou 3 quadrantes desse dentro do ano, porque provavelmente as chances são que eu devo ter planejado coisa demais além do que seria possível. É como você disse, ó, eu quero casar, ir para Paris, fazer isso, fazer aquilo, então vamos pensar nessa prioridade principal. Exemplo, eu quero, seja, fazer uma viagem internacional. Então isso aqui vai ser meu objetivo desse ano. Aí de repente tem gente que começa a se frustrar porque não conseguiu, ao mesmo tempo, talvez ter o filho, ou crescer a empresa, ou fazer aquilo outro, e vira uma frustração até de falta de noção da realidade.
Exatamente.
E pensando nisso, Andressa, me fala um pouquinho em relação a esse tipo de planejamento. Você falou até, eu gostei dessa ideia, você falou até da Meta Smart. O que seria a Meta Smart, para quem ainda não conhece? O que seria essa divisão Smart, uma forma mais estratégica de poder dividir esses planos?
Então, a Meta Smart é uma forma de você se perguntar se a sua meta ela realmente é meta. Porque o que mais tem em janeiro, aparecendo no Instagram, por exemplo, é uma listinha de coisas para serem feitas que está longe de ser meta. Está longe. Então, quando a pessoa fala assim, ah, minha meta esse ano é emagrecer. Emagrecer é uma meta? Poderia até ser. Inteligente? Não, nem de longe emagrecer é uma meta inteligente. Emagrecer quantos quilos? Em quanto tempo? De que forma? Então, a metodologia SMART não é uma metodologia minha, ela é uma metodologia já descrita há muitos anos. Ela vem como uma forma de um checklist para saber se realmente a sua meta ela é uma meta e se ela é uma meta inteligente. Então, ela é uma sigla em inglês, mas se a gente for trazer ela para o português, são perguntas que a gente faz. É uma meta atingível? Então, é a primeira coisa que você pergunta. É possível eu chegar aqui? Essa meta, ela é palpável? Eu consigo... Porque, às vezes, a pessoa tem, sim, ela pesa 70 quilos e ela quer emagrecer 35. Ninguém da sua altura tem esse peso. Então, isso não acontece. Essa meta, ela é específica, de forma que emagrecer quantos quilos? Então, emagrecer não é específico. Emagrecer 15 quilos em 6 meses, ela é específica. Se ela é atingível ou não, isso vai depender ali daquela questão. Então, SMART, específica, atingível... S de específica, A de atingível, M de mensurável, se dá para medir aquilo. Um outro erro que a gente comete muito é isso. A gente tem uma meta, a gente acha que ela é atingível, a gente acha que ela é específica, mas a gente não consegue mensurar aquilo. Como é que eu vou provar que para você que eu cheguei? Então, o faturamento. faturamento de 1 milhão, faturamento de 1 milhão. Aqui, nos Estados Unidos, na China, 1 milhão é 1 milhão. Não tem como. Um crescimento de 5%, ele é um crescimento de 5%. Agora, tem gente que fala assim, minha meta esse ano é crescer a empresa. Mas como é que você vai mensurar isso? Crescer isso em quê?
E uma coisa até legal em relação ao mensurável, que eu posso mensurar o número em si, e mensurar também as atividades que vão ser necessárias no meio do caminho para saber se eu estou fazendo. Exemplo, eu quero fazer o faturamento de 1 milhão, como você disse. Como que isso vai ser feito? Eu vou ter que fazer tantas vendas. Beleza, agora tantas vendas. Quantas ligações são necessárias para fazer uma venda? Então, são necessárias, imaginando aqui, que são necessárias 10 ligações para que uma venda aconteça. Então, eu já começo a medir quantas ligações eu estou fazendo.
Exatamente.
Para poder medir esse progresso.
E porque aí a gente já entra ali dentro dos OKRs, né? Que é uma outra metodologia, que ajuda muito nesse planejamento do todo dia. Mas só para eu não perder o raciocínio, da SMART. Então, específico, mensurável, o R ela tem que ser relevante, para você tem que fazer sentido, porque às vezes a gente tem uma meta. Eu vi isso acontecer esse ano. Saiu uma mania de colocar umas metas de livro em janeiro, você viu isso? Fulano colocou que vai ler 18 livros esse ano, então também vou colocar uma meta. Tem que ser relevante para pessoas, tem que fazer sentido, porque senão você vai até achar aquela meta bonita, mas daqui a pouco vai chegar abril e você não vai nem lembrar que você colocou que você ia ler 18 livros. E por fim, eu acho que o ponto mais importante de qualquer meta é a data, é o time. Meta sem data, sem dia para acabar, ela não é nada. Ela pode ser um grande objetivo, ela pode ser um grande sonho, mas ela não é nada. Para mim, a data... Os outros eu até posso abrir mão, mas da data, para que dia que é isso aqui, isso não abre mão. Então, com essas perguntas, você consegue entender se a sua meta ela é smart ou não. E entre outras técnicas que tem, como os objetivos e os resultados-chave, que ajudar. Então, a meta grande desse ano é 1 milhão de faturamento. Para esse primeiro trimestre, quais são os resultados que a gente precisa ter? E para isso, quais são as ações que nós vamos tomar? E dá para isso sendo medido também diariamente, dependendo da atividade da empresa.
E colocando em perspectiva, você falou também dos OKRs. Quais as melhores formas você percebe para conseguir tangibilizar o planejamento de forma que facilite a organização, para as pessoas saberem se está cumprindo? O que você acredita que pode ser interessante? Como também fazer essa medição do progresso na prática, no dia a dia? O que você recomendaria?
Nossa, são muitas ferramentas, mas para mim o que funciona é aquilo que é visual, aquilo que você bate o olho e você consegue ver. Porque tem muito planejamento de empresa que a gente faz ele lindo, maravilhoso, layout, imprime ele em folha cochê de brilho e vai para dentro da gaveta. Ninguém mais vê ele. Aí quando chega dezembro, a gente volta a falar desse planejamento. Então, e o post-it é melhor que ele. A empresa que não fez o material lindo, mas está lá pregado na parede e você vê todos os dias, ele é melhor do que o guardado. Mas o que eu uso muito para fazer esse acompanhamento de metas ou de OKRs é o Trello, o que é uma ferramenta que ela é grátis, qualquer um pode fazer uma conta e usar. Existem outras ferramentas hoje no mercado que são pagas, que podem até ser melhor, mas o Trello é um que super atende. E agenda, gente. Google Agenda. Agenda do seu celular. Todo mundo está com o celular na mão. Isso aqui, ó, é a extensão do nosso cérebro. Eu não sei porque que tem gente que não usa agenda. Ela também está de graça no seu celular. E é o negócio mais simples do mundo. Qualquer pessoa pode fazer. Não tem segredo. Você não precisa fazer curso. Você não precisa ter formação. Você não precisa ter nada. É só colocar os horários das coisas que você precisa fazer. Tão simples quanto isso. Eu acho que com essas duas ferramentas, a pessoa ela consegue se organizar assim, com maestria.
E me fala um pouquinho, Andressa, sobre a sua vida, a sua rotina. Tem algum tipo de coisa que você busca colocar na sua rotina do dia a dia? Tem algum hábito que você está buscando implementar? Algum hábito que talvez agora seja também algo que você está querendo colocar na sua agenda? Algum tipo de rotina que você busca seguir?
Sim, eu fiquei uma pessoa obcecada por produtividade desde quando eu comecei a estudar. E eu sou assim, eu sou meio compulsiva com aquilo que eu coloco na cabeça. Seja qualquer coisa, a hora que eu falo assim, não, eu vou ser isso, mas não tem quem me segure de ser aquilo. Isso com tudo. Quando eu fui buscar ter uma vida mais fitness, né? Tem, inclusive, a gente estava na faculdade, você lembra, né? Marmita, ovo cozido. A hora que eu viro a chave, acabou. Eu viro aqui, pronto, e não, eu não recuo. E com produtividade não foi diferente. Quando eu comecei a entender que existia um universo, que existia uma indústria disso e que existiam pessoas mais produtivas e pessoas menos produtivas, eu falei, pronto, é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa mais produtiva. E hoje, com a maturidade, eu zelo muito pelo meu tempo. Eu entendi que realmente é o recurso mais valioso e é o recurso mais escasso que eu tenho. Então, eu não tolero brincar com o meu tempo, nem outras pessoas e nem eu mesma. E para isso, nada melhor do que você ter uma rotina. Então, ao longo desse, eu vou te falar que talvez ao longo desses 12 anos eu venho desenvolvendo uma rotina mais produtiva. Mas eu quero lembrá-los que eu não nasci assim. Isso não foi a vida inteira. E eu comecei com atividade física. Na época eu namorava, hoje meu marido Gabriel, educador físico, descobri um universo da atividade física, descobri que a vida poderia ser muito melhor praticando atividade física. Então eu saí de um sedentarismo para uma vida ativa e falei, opa, que vida boa essa. Aí naquela época, por motivos estéticos, eu quis melhorar a alimentação, hoje não mais pelo mesmo motivo, mas não importa, né? Se me tirou da zona de conforto aquilo. Eu comecei a ter uma vida mais regrada com alimentação e então isso foi me trazendo. Mas hoje, o que é a minha rotina? Eu gosto de acordar cedo, que eu acho, para mim, eu acho que quanto mais cedo eu acordo, mais tempo eu tenho. É uma questão de pura matemática. Se eu acordo mais tarde, eu tenho menos tempo. Se eu acordo mais cedo, eu tenho mais tempo. Então, eu gosto de acordar cedo. É muito mal falado aí na internet, mas eu sou do clube das 5, então eu gosto de acordar cedo. Minha primeira atividade do dia é atividade física. Salvo exceções, eu não acordo e não vou para a academia, porque o meu planejamento ele é flexível. Se um dia um cliente precisou falar comigo 6:30 da manhã, eu não vou escabelar e, nossa, não vou. Não, eu paro o que eu estiver fazendo. E depois eu vou treinar, mas via de regra, eu acordo, eu vou para a academia, eu volto, eu tomo um café da manhã, geralmente pão, ovo e bacon, 99% dos dias, e sento para trabalhar no primeiro horário ali, 8 ou 9 horas da manhã, eu estou trabalhando. E depois eu sigo com uma rotina massiva de trabalhar excessivamente, coisa que eu não recomendo, mas eu preciso no momento. Eu melhorei muito depois da pandemia. Em 2020, eu descobri que eu nunca tinha almoçado em casa. Na primeira semana de lockdown, eu e meu marido em casa, na hora do almoço, eu falei, uai, o que a gente faz agora? E aí eu descobri uma vida ótima de almoçar em casa. E hoje eu trabalho para eu não abrir mão disso. Às vezes eu pulo ali um horário de almoço, mas não recomendo. E a fase que eu estou agora é de entender, eu entendi que o sono, ele é o indicador mais importante da produtividade. Eu que já levantei a bandeira da atividade física, eu que já levantei a bandeira da alimentação saudável, do tempo de qualidade, do descanso, eu entendi que é o sono. E hoje a minha luta é por melhorar os meus indicadores do sono. Tentar ter as 8 horas de sono por noite, que eu ainda não tenho todas as noites, de fazer a higiene do sono, que eu também não consigo fazer. Mas hoje a minha prioridade de vida está sendo essa, desenvolver esse hábito. Porque eu entendo que os outros hábitos que às vezes as pessoas estão buscando, esses eu já consegui interagir, é meu hábito. E assim, eu não acordo sofrendo porque eu tenho que ir na academia. Igual eu não acordo sofrendo porque eu tenho que escovar os dentes. Automaticamente eu vou. Eu então acordo cedo, eu não tomo banho gelado, se alguém ficar nessa dúvida. Esse é um hábito que eu não tenho, por mais que os gurus da performance falam, ah, tem que tomar banho gelado. Esse eu não quero, esse não vai entrar no meu plano. Eu como bem, eu pratico atividade física, agora o meu negócio está sendo o sono. Eu quero melhorar meus indicadores do sono.
E foi legal você falar sobre isso, porque isso traz muita integridade na fala, porque tem pessoas que vão falar sobre produtividade e na hora que você vê o guru falando, parece que ele nunca tem problema, parece que ele nunca na vida dele procrastinou, parece que ele nunca na vida ele tem uma vida perfeita e que a todo momento ele tem tempo para tudo que ele quer fazer, só que isso não existe. Então é importante, eu gosto muito da ideia de repente olhar, peraí, tem sempre alguma coisa que eu vou querer parar de fazer, alguma coisa que eu vou querer começar a fazer. Por máximo de performance que eu tiver, eu vou ter algumas prioridades e, de repente, as minhas prioridades vão mudando, eu vou querer colocar alguma coisa como prioridade que antes não era, e tudo bem.
Vai mudar, e isso é fato. E uma coisa que eu faço muito também assim, com os meus clientes, eu até uso uma ferramenta do coach, que é aquela roda da vida. Sim. Então, a gente faz a roda da vida tal como vocês ensinam para a gente fazer, aquela área de alavanca, e eu quero saber, então, essa é a área desse ano? Então, nós precisamos linkar isso com o planejamento. Se essa é a área de alavanca, a gente vai, então, é saúde? Então, nós vamos linkar isso. Ah, esse ano é filhos? Então, a gente vai colocar isso no seu planejamento. Porque não faz sentido você falar para mim que a sua área de alavanca é filhos e no seu planejamento só tem reunião. Não faz sentido para mim você falar que, então, a sua área de alavanca esse ano é saúde e você não separou o tempo que você vai na academia, você não vai fazer um check-up do ano. Então, eu já linko porque as coisas têm que estar em ressonância mínima que seja. Então, esse também é um ponto importante quando a gente vai fazer esse planejamento desse ano. É entender o que você quer para esse ano. Então, teve ano que a minha prioridade foi meu casamento. Então, eu abri mão de muitas coisas porque eu queria passar tempo de qualidade com meu marido. E teve ano que foi trabalho. Eu falei, ó, Benzinho, você vai ter que ter paciência aí agora esse ano. Deixa eu já te contar como é que vai ser, chegar tarde em casa, isso assim. Ok, ok, ótimo. Então, esse ano é trabalho. Teve ano que foi saúde. E isso realmente isso vai mudar, mas tem que estar alinhado, porque acontece muito de gente achar que está com o planejamento do ano feito, uma área de alavanca para um lado, o dia a dia para outro, estratégias para o outro, assim, no fim ele não faz nada. E sempre que eu vou fazer uma revisão de planejamento, a primeira coisa que eu peço para a pessoa é, deixa eu ver sua agenda. Eu vou saber qual que é a sua prioridade. Deixa eu ver sua agenda. Meu planner de domingo é... Eu vou fazer ele. A primeira coisa que eu coloco lá em cima. Treino. Todos os dias.
Uma coisa importante sobre isso que você falou é entender que nós temos diferentes papéis. Às vezes papel de filho. Às vezes papel de marido, esposa. No trabalho, profissional. E, inclusive, é importante ter um tempo que seja para não fazer nada. Uhum. Porque senão começa a ter aquela cobrança de... Olha, eu coloquei que eu quero dar prioridade para os filhos, como exemplo, só que aí na hora que eu estou dando prioridade para eles, eu estou sofrendo porque eu não estou trabalhando. E aí vira uma coisa que, na verdade, eu não tive um planejamento. Eu estou querendo um foco para um lado e achando que as outras áreas não são importantes e elas são relevantes também. Até porque sucesso sem felicidade é fracasso.
Uhum. E quando a gente vem viver alguém com essa sensação... É porque ele não está planejado. Ele pode até achar que ele está. Mas se você está fazendo alguma coisa e com consciência pesada ou achando que deveria fazer outra, é porque você não tem planejamento. Porque a partir do momento que você tem e está escrito lá e está alinhado, você faz em paz. Que seja não fazer nada. Você planejou, então essa semana, fala, nossa, eu quero uma semana para eu descansar. Não quero. E aí, a hora que chega a hora... Se você vê consciência pesada, é porque aquilo não é um planejamento. Aquilo pode ser qualquer outra coisa, menos planejamento. Porque quando você planeja e aquilo está claro para você, a hora que chega a hora de fazer aquilo que você colocou, a única coisa que você tem é paz no espírito. Tipo, nossa, que bom, né? Tipo, eu planejei, eu organizei isso aqui. E eu sei que é porque eu também já tive muito isso. Porque a gente vive essa síndrome da produtividade. Não sei se é a internet, eu não sei se é a geração que a gente nasceu... Essa correria. Então, assim, o dia que eu não fazia nada ou que eu protelava alguma coisa de forma inconsciente, nossa, eu dormia péssima. Eu não me achava no direito de descansar. É porque não tinha uma vida planejada. E por quê? Eu estava até não fazendo nada, mas tinha uma lista de coisas. Agora, no dia que você não está fazendo nada, mas foi um bloco que você separou para aquilo... O que tinha para fazer foi feito e o que tem para fazer está nas datas para frente. Nossa, você faz isso na maior paz do mundo.
E tem uma frase que eu ouvi uma vez que é interessante, se você falha em planejar, talvez você esteja planejando falhar sem saber. E por quê? Justamente porque às vezes a pessoa está não fazendo nada e está se sentindo culpada por aquilo, porque ela não olhou e falou, não, esse momento vai ser uma prioridade para mim não fazer nada. E eu vou ficar tudo bem com isso. Uma coisa também, Andressa, que eu quero entender um pouco mais a sua mentalidade, como que era a sua relação, agora olhando para a sua história também, a relação que você tem como referências, as crenças centrais relacionado a planejamento, produtividade que você viu desde a sua infância até a sua vida adulta, o que, que você teve como referências para você começar também ter a visão que você tem hoje?
Acho que a minha sorte, ou não, é que eu não tive referências. Nenhuma, assim. Eu venho de uma família sem recurso financeiro, morei até os 18 anos numa cidade muito pequena. Vim para Patos para estudar quando eu passei no vestibular. E, literalmente, a gente vivia um dia de cada vez. Então, a vida dos meus pais era o verdadeiro caos. A vida financeira, assim, principalmente. E eu vejo o quanto que essa história, ela refletiu nas escolhas que eu tenho hoje, que eu faço de forma mais consciente. Então, lá no Carmo, eu morei lá 18 anos. Eu não sei, eu devo ter morado em mais de 30 casas. Porque meu pai era uma vida, assim, uma bagunça com a vida financeira dele. Então, um mês ele tinha dinheiro, no outro ele não tinha. Aí ele pagava, a gente morava numa casa, não pagava aluguel. Daqui a pouco a gente era praticamente despejado, ia mudar para outra casa. Aquele furdunço de vida. Então, assim, eu cresci num lar caótico. Num casamento também que não era uma referência. Também vim com essa questão também que eu achava que eu não queria casar. Então, assim, isso refletiu em várias decisões que eu fui tendo. Fui para a faculdade de psicologia e formei a cursa de 10 milagres, porque eu nunca dei conta de pagar nenhuma mensalidade em dia. Então, eu fazia acordo do acordo do acordo. Então, assim, nenhuma referência. Eu não vi meus pais, meus avós se organizando para um futuro próximo. Para um tipo assim, ah, para as férias nós vamos fazer isso. Era um dia de cada vez. Então, esse foi meu contexto. E eu fiquei assim até muitíssimo pouco tempo atrás, quando eu realmente falei, nossa, que caos, e entendi que podia ser diferente. Então, eu formei em psicologia, e não planejado, porque não era meu sonho, não era uma área que eu conhecia, eu fui para dentro do mundo corporativo, fui para dentro de gestão de pessoas, por um acaso. Fiz um processo seletivo e entrei numa empresa. E lá eu tive, assim, um despertar. Eu tive grandes mentores, eu tive em contato com várias pessoas. Inclusive, foi o primeiro momento que me foi cobrado um planejamento de longo prazo. As empresas, as grandes empresas, elas fazem o orçamento, né? Que é você prever o que você vai gastar no ano que vem. Cheguei na empresa, estava em época de fechar esse orçamento, então isso foi 2015, para fechar o orçamento de 2016. Então, eu sentei, o meu setor era praticamente eu, era um setor novo, e aí veio minha gestora e falou assim, ah, a gente vai fazer o orçamento, então você vai olhar tudo que você quer gastar para o ano que vem, projeto e tudo mais, para a gente colocar no orçamento. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Falei, gente, mas como assim? E vocês sabem? E chegava nos outros setores, os outros setores tudo fazendo já e tal. E todo mundo entendendo aquilo. E aquilo ali já, assim, já me incomodou. Falei, cara, como assim? Para o ano que vem eu preciso falar o que eu vou fazer em março de 2016? Em abril de 2016? Em dezembro de 2016? Eu achei aquilo, assim, muito esquisito, mas eu tinha que fazer. Pois bem. Ruim como nós somos de planejamento e sem referência como eu tinha, eu fiz um orçamento minúsculo. Entreguei, foi aprovado, não sabia como que aquilo funcionava. Eis que 2016 chegou num piscar de estalar de dedos, né? E aí eu já tinha ficado um ano na empresa e comecei a ter um monte de ideia. E, nossa, esse ano nós vamos fazer isso. E evento do Dia das Mães, e evento para aquilo, e bonificação. E eu não tinha orçamento. Porque eu não tinha previsto aquilo em 2015. E, realmente, a empresa ela vai gastar só o que se orçou no outro ano. E eu olhei aquilo e falei, gente, então agora eu entendi. Todo setor tinha dinheiro para fazer as coisas e eu não, porque eu não tinha orçado. Então, ali foi assim, foi o primeiro despertar que eu tive e eu vi que as pessoas já tinham visão de longo prazo. Então, não foi eu que inventei, não... Já é o que é, já é o modus operandi das empresas ter essa visão de longo prazo. Então, isso já foi me trazendo esse olhar. E aquele caos do dia a dia, não organizava agenda, não sabia o que ia acontecer na outra semana. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui começando a ser mais requisitada em outros setores. Eu fiquei na empresa pouco tempo e já abri minha empresa. Logo, logo eu perdi controle da minha agenda completamente. Comecei a esquecer de atender um cliente, esqueci que eu tinha combinado com a pessoa a tal hora. Até que um dia eu falei, desse jeito não vai dar. Não dá mesmo. E aí eu comecei a buscar recursos. Fui ler livro, fui pra internet. Na época ainda era YouTube, não tinha podcast. E leitura. E eu sou uma pessoa assim, quando eu admiro alguém, eu reparo nessa pessoa, Romani, eu modelo assim, não é que eu modelo, eu imito. Assim, menos mínimos detalhes. Eu quero saber assim, tipo, como é que você limpa seu óculos? Eu vou fazer igual. Isso, eu sempre fui assim. E aí, na época, meu chefe, alguns clientes, pessoas que eu admirava muito, que tinha a vida que eu queria ter, eu falava, cara, como é que você faz? E eu começava. O que você faz? Você acorda, você faz o quê? E que hora que você acorda? E o que você come? Aí eu comecei a entender que as pessoas acordavam cedo, eu comecei a entender que as pessoas trabalhavam de tal maneira, que elas faziam isso, e eu fui trazendo. Então, eu não sei em que momento, mas a referência eu não tinha. Então, eu olhava para aquele local que eu cresci e falava, não, eu já sei que assim eu não quero. Desse jeito, para mim, não serve. E como é que eu vou fazer isso diferente? Mas eu não tinha um apoio, eu não tinha um suporte, ainda não faziam workshops de planejamento, não tinha nada daquilo. Então, como eu não tinha essa referência de planejamento, eu tinha referência do que eu não queria ser, e o que já me ajudou muito, já foi ótimo, já maravilhoso. E dali pra frente eu comecei a construir, mas não foi assim, da noite pro dia, foi ele que está sendo uma jornada de 10 anos. Construindo, aprendendo, e todos os dias. Todo dia eu ainda olho e falo, nossa, meu Deus, eu tenho que melhorar isso aqui. Nossa, isso aqui não tá bom. E eu ainda sigo modelando, imitando pessoas que eu admiro, pessoas que chegaram em resultados que eu quero ter, e falo, é assim que você faz? Então, é assim que eu vou fazer. E, assim, eu tô falando, eu tô trazendo produtividade, mas coisas, eu aprendi a tomar vinho por causa disso. Eu aprendi a tomar uísque por causa disso. Eu comecei a investir dinheiro na bolsa, porque um dia, conversando com uma pessoa no restaurante, gente sentada e tá todo mundo lá. Nossa, esse mês rendeu muito, que eu comprei a bolsa, a ação tal. E eu nem sabia, né? Imagina, de humanas, fiz psicologia, sei nada sobre números, nunca tinha tido contato, vem de uma família pobre, a gente mal tinha o dinheiro do aluguel do mês que vem, investi em bolsa. Nunca, aquilo não era da minha realidade de jeito nenhum. Eu olhei e falei, o que é isso que vocês estão falando? Fui embora incomodada. Fui para a internet. Investir em bolsa de valores. Como investir? O que é bolsa de valores? No dia, eu comprei uma ação dentro do Banco Inter, sem saber o que era e como que funcionava. Tipo assim, R$6. Eu falei, agora eu tenho uma ação. E isso foi me trazendo outros hábitos e que também, que precisa ter essa visão de longo prazo, tal como investir, entre outras coisas, todas dessa questão de não querer viver mais aquele caos. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas que eu repito ela, que ela é quase minha. O que te incomoda te move. E eu acredito muito nisso. E aquilo me incomodava. Saber que meu pai não tinha dinheiro para pagar o aluguel do próximo mês me incomodava. Ver ele devolvendo carro para o banco me incomodava. Ver aquele caos, saber que o casamento ia mal também por causa de dinheiro me incomodava. E eu falei, então tá, assim eu não quero.
E o que é dinheiro para você?
Não fazer conta. Se eu quero, vai lá e adquire. Ou se a pessoa precisa. Não, nem precisa ser para mim. E nem precisa ser comprar. Mas se você não fazer conta, sabe? Você não precisa fazer conta. Tipo assim, deixa eu ver se eu posso. Então, alguém está doente. Ligou do hospital. Mas quanto? Não, estou indo aí resolver. Onde que é o setor de faturamento? Deixa eu resolver. Acho que eu quero ter dinheiro nesse ponto. Tipo assim, não me preocupar com a cifra.
Legal.
Ainda não tem, mas estou trabalhando para chegar lá.
Ótimo. E uma coisa que é interessante, porque na faculdade de psicologia também, às vezes olhando, tem gente que está começando a faculdade de psicologia, tem gente que se formou, tem gente que já está há alguns anos e já entende mais um pouco, mas existe um mito da ideia de, peraí, eu vou fazer um curso, a faculdade de psicologia, e depois eu nunca mais preciso estudar. Aí eu pego o diploma e aí acabou. E eu gostei muito que você falou, olha, é uma construção permanente. E Isso mostra muito o mundo real. Uhum. No Instituto Romani, nós temos uma plataforma que todo mês sai algum treinamento novo lá dentro, ela está sempre se atualizando. E às vezes, quem está chegando, tem pessoas que estão chegando e começa com a ilusão. Ah, mas quanto tempo eu vou ter meu certificado? Se a pessoa estiver pensando assim, de verdade, ela não vai conseguir ter muito resultado. Porque a realidade é que ela vai ter que estudar o resto da vida. Seja se ela quiser ser um terapeuta, seja se ela quiser trabalhar dentro de uma empresa, ter a própria empresa, o que que ela, qualquer coisa que for fazer. É não só estudar, mas evoluir como ser humano o resto da vida. Para mudar as nossas referências internas, para pensar, aprender alguma coisa sobre dinheiro, sobre atividade física, sobre vida pessoal, sobre planejamento e várias outras coisas. E, Andressa, falando um pouquinho aqui, o que te chamou a atenção, que te fez decidir, como você falou, olha, eu não queria aqueles mesmos resultados que eu tinha visto como referência inicial. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo que talvez fala, nossa, eu não consigo ter um bom resultado porque as minhas referências não foram as melhores e às vezes usa isso como muleta para nunca mudar e continuar sempre tendo os mesmos resultados. Eu vou só atentar pontos que você falou aqui que me chamou muita atenção. Olha, quando falaram sobre investimento, eu não sabia investir, mas eu fui lá investir. Eu gosto muito dessa ideia. Eu defendo muito a ideia de errar rápido e aprender rápido. Romário, mas você está falando que eu tenho que errar rápido? Sim, sabe por quê? Na minha percepção. Porque se eu for esperar saber tudo aquilo, eu nem começo. Então, eu prefiro sim errar. E lógico, eu vou aprender acertando. O melhor resultado é quando eu acertar. Mas por isso eu coloco aprender rápido. Porque se eu não errar, eu vou ficar no campo da teoria, na ideia, na alucinação e nunca vou fazer nada. Quando você teve aquele período que você, no primeiro ano, lembra do quando eu não planejo, eu tô planejando falhar, de certa forma, que você fez do jeito que você tinha de referência e não tinha o orçamento que você precisaria para implementar o que você gostaria depois, foi um erro, mas um aprendizado grande para o próximo ano. Talvez se não houvesse aquele erro, se tivesse alguma... Não teria tido um aprendizado tão grande que trouxesse você se especializar, como você veio se especializando. Então, acho que isso é importante. E outro ponto que me chamou a atenção, você falou até em relação à modelagem, e o quanto isso transforma a nossa visão sobre o mundo, até de maneira inconsciente. Eu lembro, uma vez eu viajando para a Índia, uma coisa que me chamou muita atenção, que lá na Índia, quando você pergunta alguma coisa para as pessoas lá, eles mexem a cabeça assim. Você não sabe nem se é não ou se é sim. Mas olha aquilo, o jeitinho da pessoa é diferente. Uhum. Até o jeito de movimentar, o jeito de andar. E eu achei isso incrível, você falando, olha, eu começo a olhar pessoas que têm resultados que eu desejo ter e começo a olhar não só para a área, para aquela área, eu começo a olhar para os bastidores. Porque de repente tem lá, sei lá, tô imaginando, a pessoa fala, ah, ele pratica yoga. Talvez é aquilo que tá trazendo resultado para ele na performance de outra área da vida dele que aparentemente quem tá olhando por fora não tá vendo. Uhum. Então, achei fantástico falar sobre isso também. E, Andressa, pensando sobre a sua trajetória, a sua história, me fala um pouquinho mais. Você falou que até, nossa, eu vou montar a minha empresa, eu trabalhei em outro local, aprendi muito. O que que você vê como a ambição da Andressa?
Hoje eu quero ser dona do meu tempo. Quero trabalhar para isso. Então, eu estou disposta a dedicar o tempo hoje para que daqui a pouco eu possa ser livre para poder fazer gestão desse tempo. Hoje eu quero isso. Mas eu quero ter dinheiro. Eu quero ter muito dinheiro. Assim, eu falo também outra coisa. Nascer pobre foi um presente, que eu também tomei birra. Eu quero ter muito dinheiro. Assim, eu quero muito. Eu quero dar uma vida... não é uma vida boa, mas assim, eu quero que a minha mãe possa desfrutar do melhor que ela não pôde anteriormente. Para o meu pai, conforto. Assim, e fazer isso com tranquilidade, como eu disse, sem ter que preocupar quanto. Quer uma casa? Eu não quero perguntar quanto. Eu quero perguntar onde. Qual que é o bairro que a senhora quer morar? Nós vamos lá comprar a casa. Quero chegar nesse nível que realmente, assim, eu não vá... A quantidade não vai ser o problema. Então, que eu possa oferecer isso para as pessoas. E para isso, eu quero ter dinheiro, eu gosto de ter dinheiro. E dinheiro foi uma outra coisa, assim, que nessa jornada de mudança de planejamento, dessas quebras de crença que eu tive que ter, foi uma questão, porque nasceu pobre, nunca teve dinheiro. Na família também não tem boas referências. Falar sobre dinheiro era um problema. Ter dinheiro era um problema. E foram questões que eu tive que ir trabalhando. E busquei também. Fui ler livro, fui entender como é que as pessoas que tinham esse dinheiro... Que eu entrei, eu saí da psicologia, eu formei na sexta-feira, a gente colou grau. No sábado eu fiz um processo seletivo. Na segunda eu estava trabalhando numa empresa do agronegócio, onde o limiar do dinheiro, ele é muito diferente. Então a gente fala de 50 milhões... numa facilidade muito grande, né? A gente está negociando aqui uma colheitadeira, uma plantadeira, quantos hectares, tanto de semente. Então, assim, são números grandes. E eu entrei para esse contexto, uma menina de 23 anos, nascida no Carmo, com toda essa história, e eu não acreditava. Eu falava, como assim? De que vocês estão falando? E muito natural falar daquilo. E aquilo foi um choque cultural para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu absorvi muito rápido. Eu falei, opa, então tem lugar aqui. Deixa eu entender como é que é isso aqui. E eu fingi costume. Rapidamente, eu fingi costume. Eu falei, opa, então, se é isso, se fala de 10 milhões, de 5 milhões, de 50 milhões, de 1 bilhão de faturamento com essa naturalidade, é assim que eu vou me portar. Mas o fato é que eu não tinha maturidade, eu não tinha... Eu não tinha background para isso, mas eu falei, não, eu vou fingir naturalidade e é aqui que eu quero estar. E foi nessa escola que eu me formei nesses últimos 10 anos. Então, eu não sou... Eu vim do agro, agora eu já posso falar, né? São 10 anos quase no agro. E aí isso foi me formando. E são pensamentos muito diferentes. São pessoas que têm visão de longo prazo, que têm planejamento, porque se você vai plantar uma semente na safra de verão, você está comprando ela... Você já comprou ela, né? Ela já está lá no seu estoque. Você nem plantou e você já está vendendo. Alguém já comprou uma semente que nem foi plantada ainda. Então, isso foi. Eu fui vendo que existia um elástico muito maior. E me ensinaram a ser desse jeito. E eu não quis sair desse contexto. Aí eu falei, é diferente. É diferente de tudo que eu já tinha visto. Então, da formação, da psicologia, de um lugar onde eu lembro, eu não sei se você estava na primeira. Aula que a nossa coordenadora, da primeira coordenadora que a gente teve, ela foi na sala dar as boas-vindas e ela falou que psicólogo não ganhava dinheiro.
Tipo, foi a Fabiana?
Foi. No dia 1, assim, eu lembro assim, do tom de voz dela. Ela falou, tem que fazer isso aqui por amor, porque psicologia não dá dinheiro. E na época, eu achei até aquilo romântico, sabe? Tipo, nossa, né? Que legal fazer por amor. Hoje... Nossa, eu falo, não mesmo, é para ter dinheiro e se tem possibilidade, vamos fazer muito, não que ele esteja no centro, mas que ele é muito importante, então isso foi me construindo e ainda está me construindo, eu ainda, nossa, eu tenho muito o que evoluir, eu ainda tenho muito o que melhorar, tem muita gente boa no meio, tem muita gente para trazer o novo. E ao longo dessa caminhada, eu fui entendendo um ponto importante até que você comentou. Ambiência. O ambiente, ele é tudo. Ele modela todo o seu comportamento, essa sua visão. Porque de tanto você escutar 50 milhões, 50 milhões, 50 milhões, daqui a pouco você coloca no seu planejamento 50 milhões também. Porque você vê aquilo correr, você vê aquilo no fluxo de caixa... E, ao mesmo tempo, até o tamanho do prejuízo, né? Nossa... Perdemos 7 milhões aqui e tal. E não que você se acostuma com esse prejuízo, mas até isso te faz. Vira uma conversa mais natural. Então, isso foi me construindo. Eu sei que eu tenho muito que evoluir, mas foi um presente. E, de novo, assim, foi muito por acaso, porque eu não planejei. Eu saí da faculdade, o que eu não queria era estar desempregada. Ponto. Era só isso. Eu nunca imaginei que eu ia empreender, que eu ia abrir minha própria empresa, que eu daqui a pouco eu estaria fazendo meu próprio faturamento. Não, de jeito nenhum. Eu formei, eu queria... E eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que pagar o FIES, que metade da faculdade ela ainda era financiada. Então, eu precisava e eu ia topar o que fosse. E, por sorte, porque não foi planejado, eu entrei numa empresa muito grande, do agronegócio, com muita expectativa. Fiquei lá exatamente um ano e, entendendo as possibilidades, que existia ali uma demanda reprimida, eu falei, Eu falei pro meu chefe, eu pedi demissão, eu falei assim com ele, eu quero ser igual a você, eu quero ser chefe. Fez uma menina de 24 anos, não sabia de nada da vida, eu não sabia o que era uma nota fiscal. Que eu saí dessa empresa, que eu tava, pedi demissão, e eu voltei como prestadora de serviço. Que meu chefe me chamou para conversar e falou, mas o que você tá pensando? Eu falei, ah, tô com umas ideias, fazer uns projetos e tal. Ele falou, quanto que isso vai custar? E eu não sabia, porque você aprendeu a precificar na faculdade?
Eu também não.
Esse é um ponto importante, só um paralelo aqui, porque eu gostei de você falar sobre isso. Às vezes eu falo, até, de certa forma, batendo um pouquinho na faculdade, não porque eu seja contra a faculdade. É para mostrar que a gente aprende mais no mundo real do que na faculdade. Então, a plataforma do Instituto Romani, até falar um pouquinho da patrocinadora, que no caso é a própria plataforma do Instituto Romani. Inclusive, se você estiver assistindo e quiser patrocinar o podcast, manda uma mensagem para a gente. Uma coisa legal, a plataforma do Instituto Romani nasceu justamente para solucionar esse problema. Eu percebi que na faculdade, a pessoa, inclusive eu, se formava e você percebia que você ia aprender depois, no mundo real, conversando com pessoas reais, resolvendo problemas reais, e que na pelo menos a minha percepção foi essa. E o que, que eu via? Pessoa que tirava nota 10 em tudo, geralmente, ou ela ia prestar um concurso público e nada contra, ou ela ia virar professor na faculdade. Ela não tinha muito outro caminho para fazer, e não estou dizendo que isso seja demérito, não. Às vezes, o problema é que, teoricamente, parece que aquela pessoa ia ser quem iria ter mais sucesso, teoricamente, e no mundo real não era assim. E, pelo contrário, às vezes a pessoa mal remunerada como professor ou mal remunerada, talvez, um concurso, tendo um teto ali que nada contra, mas eu tinha outras perspectivas. E, curiosamente, até compartilhar, como você falou ali, quando você entrou na empresa, você não sabia os números. E eu lembro que a minha ambição também era muito baixa. Era de pensar assim, ah, não, se eu ganhar um salário mínimo, tá ótimo, e é isso que eu vou ter uma vida legal, que tá tudo bem. Aos poucos, quando a referência começa a aumentar, eu falo, não, eu acho que para ter um salário bom agora, sei lá, se tiver 4 mil reais é meu sonho. E aí, de repente, eu começo a ter outras referências. E sabe esse número que foi curioso, que você falou dos 50 milhões ali? Eu lembro, dentro de um treinamento que eu estava fazendo, aí um colega me perguntou qual que era um número que você gostaria de alcançar. E aí, na hora que eu falei, o número era muito baixo. E aí, esse colega falou, você tá maluco? E ele começou a quase que dar risada e aquilo me provocou. E quando me provocou, eu perguntei, qual que é o seu? E ele falou um número extremamente alto, maior ainda. E aí, eu mudei o meu número para 50 milhões. Ainda parecia muito distante, mas era uma coisa que eu falei, cara, se tornou mais possível dentro de mim. E tudo acontece duas vezes. Primeiro dentro da gente, depois vai começando a acontecer no mundo real.
E olha, o ambiente. Você poderia ter escolhido estar em qualquer outro lugar nesse dia. Você poderia ter escolhido ficar em casa, você poderia ter escolhido ir tomar um vinho, ir para um bar. Mas você escolheu estar nesse treinamento, pagar o preço. E que, né, um parênteses, costuma ser muito caro, né, esses treinamentos. Principalmente para um recém-formado, que foi algo que também me ajudou muito. Mas você escolheu estar lá. E olha, uma frase, né? Tipo assim, um incômodo que a pessoa te deu. E me ajudou muito também. E você foi. Você tateou o coach também recém-formado, né?
Foi. Por ali, 2014.
Eu também. Eu formei, ainda não se falava, né? Quando a gente formou, não se falava. A gente formou em 2014. E um dia também eu na internet, dando uma olhada no que eu ia fazer e tal. Eu tinha acabado minha pós-graduação em gestão de pessoas. E eu deparei lá com esse negócio de coaching. Achei legal e fui fazer a formação na Sociedade Brasileira de Coaching. E via já que existia essa questão de assim, mal falado, né? Já estava na mídia, aquela coisa, mas eu estava lá. Aquilo mudou a minha perspectiva de vida. Que eu falo, eu trabalhei e eu ganhei muito dinheiro por causa de ferramenta de coaching. Mas a virada de chave que eu tive lá no treinamento, o qual eu dividi em 18 vezes, porque eu ainda trabalhava e meu salário era R$1.600 bruto. Bruto. Isso líquido devia dar R$1.100. naquela época. Eu fui lá, fiz uma formação que na época era tipo 15 mil reais. Eu lembro que eu dividi em 18 cheques.
Foi mais ou menos igual.
Paguei os cheques, depois eu já fui para executivo, fui fazer as outras formações. Enfim, nunca mais parei, né? Já até fazendo um gancho com aquilo que você falou, que a gente nunca mais para de estudar. Mas o ambiente, ele faz toda a diferença. Hoje, 100% dos meus clientes que chegam reclamando de qualquer coisa, quando eu pergunto assim para eles, com quem que você está gastando seu tempo? Quem é essa galera aí? Que seja do trabalho, que seja do bar, que seja da academia. A gente vê o assunto, o ambiente muda a pessoa. Às vezes eu dou dicas simples, eu falo assim, a pessoa treina na academia do bairro. Eu falo com ela, vai treinar na outra academia? Porque ele é um executivo. Eu entendo que a academia é mais perto da casa dele, às vezes eu otimizo. Eu falo, vai, a pessoa que você precisa se conectar está lá nessa outra academia. Vai jogar pôquer, porque você precisa se conectar com essas pessoas. Sabe assim, às vezes é uma coisa simples do ambiente. Para de frequentar esse lugar que você está frequentando e eu vou te dar um restaurante que você vai começar a ir nesse restaurante aqui, porque as pessoas que você precisa se conectar estão nesse restaurante. Mas assim, é um ajuste e o negócio flui.
E você falou sobre ambiência, uma coisa que foi até interessante. Eu lembro de uma vez, eu e a minha esposa estávamos indo para São Paulo e a gente estava em dúvida se ficava em um hotel onde seria um evento, e era um hotel que tinha um ticket mais alto ou não ficava. E aí era desconfortável, mesmo a gente já tendo um bom resultado, eu penso, cara, não vou jogar dinheiro fora. Uhum. Mas naquele dia a gente decidiu ficar. E curiosamente, lá, por acaso, eu encontrei com aquela atriz que faz a família Adams da Wandinha.
Ah, tá. Uhum.
Que, deixa eu lembrar o nome dela aqui. Gena, alguma coisa assim. Acho que é Gena Ortega, se não for alguma coisa, é parecido com isso. Mas o que que me trouxe de reflexão? Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ela. Mesmo que não fiz nenhum tipo de negócio, mas é interessante pensar, nossa, de repente poderia abrir alguma possibilidade, uhum. E não estou falando dela especificamente, mas outras oportunidades, a crença de merecimento, a minha visão sobre o mundo começa a mudar, que seja, eu não tenho condição de ir em um bom restaurante sempre, não tem problema, mas que seja uma vez por mês, uma vez
pelo
a cada...
trimestre.
Pelo trimestre, eu pegar e ir no melhor restaurante, uhum. De sentir esse merecimento.
É. Se planejar direitinho, a gente vai, porque a pizza do domingo, 4, você faz o que você precisa fazer. E assim, e é muito fácil a gente perceber o quanto que ambiente, ele muda. Vocês vão pegar uma coisa simples, e eu vou dar exemplos aqui, e eu quero lembrá-los que eu nasci pobre. Porque às vezes, depois que a gente passa a ter uma certa condição, a gente fala de umas coisas tão simples, parece que é muito fácil ir para Paris, é muito fácil pegar um avião, e não é. Eu fui andar de avião, a primeira vez, eu tinha 26 anos. A primeira vez. Meu pai andou de avião a primeira vez esse ano. Minha mãe nunca andou de avião. Minha mãe foi à praia a primeira vez tem um ano. Ela não conhecia praia. Então, quero lembrá-los, que às vezes a gente fala, parece que não, né? Muito fácil, não. Teve uma jornada. Mas é só você prestar atenção na conversa da rodoviária e na conversa do aeroporto. Eu sou uma alucinada ficar prestando atenção em conversas alheias no aeroporto. Ninguém tá falando de assunto banal no aeroporto. E olha que eu faço de forma intencional. Eu paro assim, eu fico até assim, ó, para ver se... Eu faço, quando eu tô com outras pessoas, eu falo, presta atenção no assunto. Estão falando de negócios, estão falando de investimento. Ninguém tá falando do vizinho ou falando de algum outro. Sempre de assunto que acrescenta. É a mesma ideia, né? A pessoa está indo pela logística, para deslocar de um ponto para o outro, seja na rodoviária ou que seja no aeroporto. Muda. O jeito que você senta no aeroporto muda, porque a maioria das pessoas estão posturadas. Sem ver, você está mais posturado.
E isso é muito poderoso, porque o ambiente molda muito o nosso comportamento, as nossas crenças. E aí, eu quero também trazer as suas reflexões. Você fez faculdade de psicologia, inclusive nós fomos colegas. O que que você diria para alguém que talvez seja estudante de psicologia, ou se formou, ou é recém-formado, ou talvez até que já tenha experiência, sobre o que que tem de conhecimento que você percebe? Nossa, é isso aqui que vai fazer o profissional realmente se destacar no mercado? O que você atribuiria à faculdade na sua percepção? O que você atribuiria à sua prática? O que você atribuiria a ter trabalhado em outros locais na sua percepção, Andressa?
Uhum. Bom, às vezes eu falo, parece que eu também sou uma defensora da não faculdade. E não é isso. Eu acho que ela é uma um momento importante da vida que ainda não dá para pular. Ela ensina muito, mas ela não é determinante. Visto hoje, muitas pessoas que não passaram por curso superior estão tendo grandes, grandes resultados. Eu faria, de qualquer forma. Foi um período, assim, único na minha vida. E primeiro que era meu sonho. Fazer uma faculdade, né, para uma menina que nasceu no interior, sem condição. Eu fui a primeira neta da minha avó materna a ter curso superior. Então, assim, aquilo eu ia fazer e eu faria se preciso for. Mas a skill, que eu acho que hoje é o diferencial, é o lifelong learning. É você entender que você é um aprendiz ao longo da vida. E aprender todos os dias, sem cessar, alguma coisa, seja ela o que for. E esse aprendizado, ele passa muito pelo aprendizado informal. É você parar de querer ir atrás de certificado. Assim, você vai ter certificado? Vai ter. Às vezes eu faço algum workshop de planejamento e vem um estudante e pergunta, vai ter certificado? Às vezes eu até tenho, eu falo, não vai ter, porque eu sei que ele está vindo só pelo certificado. É essa construção do todos os dias, do se expor, do querer e ter clareza do que você quer para hoje e trabalhando isso. Eu acho que esse é um diferencial da habilidade das pessoas que a gente busca hoje. Eu também faço muito processo seletivo. E a gente está atrás dessa pessoa. Porque as coisas estão mudando muito rápido. Até ontem a gente buscava uma habilidade. Hoje eu preciso que essa pessoa aprenda a trabalhar dentro do chat GPT. E ainda não tem curso. Eu preciso que ela aprenda. Que ela baixa. Que ela fuça. Que ela erre ali. E isso é muito desse espírito desse aprendiz ao longo da vida.
Eu gosto muito dessa ideia e, para mim, uma das maiores skills que a faculdade te dá não é o conteúdo ensinado lá dentro. É quando, por exemplo, quando eu sei que uma pessoa fez a faculdade, o que me faz pensar, nossa, essa pessoa pode não ser qualquer um? Não é o conteúdo que ela aprendeu, na minha percepção. É pensar, nossa, essa pessoa teve a disciplina de ficar 3, 4, 5 anos num local e terminar aquilo. Isso não é para qualquer um, independente do curso que ela tivesse feito. Ter que lidar com desafios de, dependendo da pessoa, mora em outra cidade, às vezes ter o que fazia no dia, ou estudar à noite, ou estudar de manhã, que seja. Tem, assim, vários desafios, quem fez uma faculdade sabe disso, que essa pessoa teve que suportar durante um longo período para conseguir chegar ao final. Não tem a ver necessariamente com o diploma em si, e até uma curiosidade. Tem gente que, por exemplo, dentro da plataforma do Instituto Romani, a gente ensina, basicamente, tem quase todas as disciplinas que teria na faculdade de psicologia. Então, se fosse pelo conteúdo em si, a pessoa podia aprender. Ela pode, lá dentro tem, por exemplo, curso de psicanálise, tem curso habilidade de coaching, de outras habilidades que a pessoa pode aprender tudo ali. Mas pensando só no aprendizado, e quando a pessoa vem só, mas vai ter certificado, como você diz, eu sei que é uma pessoa que ainda está imatura nesse processo da evolução. Em querer realmente pensar, nossa, porque parando para pensar, ninguém nunca me. Eu, mesmo tendo formado em psicologia, ninguém chega. Mas eu vou querer o seu trabalho, eu quero ver seu certificado.
Não.
Para você também, as chances são que até no seu trabalho, quando você pode ter colocado lá no currículo, a pessoa não chega falando, cadê o seu certificado?
Não. E não faz a menor diferença. Eu fiz psicologia, mas eu poderia ter feito administração para a atuação que eu faço hoje. Eu poderia ter feito economia. Eu poderia ter feito contábeis, eu poderia não ter feito nada, que hoje não, isso não ia mudar. E não só da graduação, como da pós-graduação, como do mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu falei, gente, será que agora eu faço doutorado? Eu falei, nossa, não faz o menor sentido, porque eu só aprendi conteúdo aqui.
E isso que, uma coisa até interessante, por exemplo, a gente aqui no Instituto Romani lançou uma pós-graduação, e o que a gente fez nessa pós-graduação? A gente coloca junto com ela programa de mentoria. Geralmente, o que eu percebo? A pessoa entra querendo a pós-graduação. Mas o que vai dar resultado para ela é a mentoria. Não é o conteúdo da pós. Porque a pós-graduação, ela pode ter em vários outros locais, é conteúdo pelo conteúdo. E nada é importante, inclusive, eu também fiz pós-graduação, não é que eu sou contra, inclusive a gente tem a pós-graduação. Mas o que eu percebo que mais faz diferença é essa coisa mais mundo real, mais prática. Às vezes tem alguém olhando e te direcionando como você, em determinados momentos, teve mentores essenciais, teve os aprendizados dentro de outros cursos fora, e que em determinado momento, até por falta de maturidade, a gente pode olhar e pensar que é o certificado. Mas não é.
Não.
A pessoa quer saber, você consegue resolver esse problema para mim? Exemplo, aqui a gente tem empresa. Se você chegar e falar, Romani, eu queria receber, sei lá, 1 milhão por mês. Ótimo, é só você me gerar de lucro 2 milhões por mês que eu vou te pagar 1 milhão por mês rindo de orelha a orelha. Aí fala, não, mas eu não quero saber o certificado que você tem, se você conseguir gerar esse tipo de resultado. Ah, não, Romani, mas aqui na minha cidade as pessoas querem ver meu certificado. Se tá falando isso, as chances são enormes que é porque você tá transferindo essa crença para outra pessoa sem perceber. Porque eu, de verdade, hoje, a plataforma tem milhares de assinantes, tem a pós-graduação, tem a mentoria. Ninguém chega, Romani, eu quero que antes de entrar na sua plataforma, eu quero ver o seu certificado.
Nossa, nunca, comigo também nunca aconteceu. Sou quase 10 anos de formada. Certificado, de onde que é a faculdade que você fez? Não, nada. É, qual que é o resultado? E a gente segue entregando e segue sendo indicado e segue acontecendo, né?
E Andressa, agora quero ouvir também sobre desafios. Algum momento dentro da sua trajetória, assim, que você talvez tenha vivenciado uma coisa que fala, nossa, esse dia aqui, ou esse momento, esse período, e talvez como você superou aquilo, ou como você vem superando, se ainda estiver superando, não sei, mas alguma história que talvez tenha te marcado, ou que tenha feito você refletir, fala, nossa, foi um desafio, e como que você vem lidando, ou como você lidou com isso?
Nossa, todos os dias, né? Vou tentar trazer alguns. Como a gente está falando para o público da psicologia, eu vou retomar ali no momento que eu formei e no momento que eu decidi empreender. Eu formei, a gente pega o certificado e acha que está pronto para a vida, né? E eu, como eu disse, né, eu vou repetir, eu tive a sorte de ir para uma empresa muito boa, com grandes pessoas, com grandes mentores. Na primeira reunião que eu tive com o meu chefe da época, ele virou para mim e falou assim, ah, você é psicóloga? Falei, sou, né? E eu tinha recém-formada, né? 23 anos, achando que eu ia conquistar o mundo, pronta para a vida. E toda, né? Ali, achando que o curso superior me deixava superior. E ele falou, ih, vocês não estão com nada. Eu tenho uma lá em casa também, a esposa dele é psicóloga. Uhum. Eu tenho uma lá em casa também, vocês não sabem de nada. Nossa, pelo amor... E ele falou para mim, você é casada? Eu falei, não sou. Ele, nossa, se você um dia for casar, eu vou contar pro seu marido que casar com psicóloga, Deus me livre. E eu achando que ele tava meio que brincando, né? Tipo, dei aquela risadinha e tal. Ele falou assim, ó, deixa eu te falar. Olhou no fundo, esquece tudo que você aprendeu na faculdade. Tudo. Eu vou te ensinar e quem vai te dar seu diploma vai ser eu. E falou ali o nome da empresa dele, né? Seu certificado vai ser daqui da empresa. Oi, eu saí pelo perdão da puta. Como assim? Fiz 5 anos de faculdade. Falar pra mim que é pra esquecer tudo, que ele vai me dar o certificado, vai ser abusado. Saí, né? Fui embora. Fiquei com aquele negócio na cabeça, mas ok, passou. 6 meses depois, eu tava assim, ele tinha razão. Era mesmo. Não tinha aplicabilidade o que eu tinha aprendido. O mundo real era totalmente diferente. Aí eu vou entrar no desafio. Eu fui contratada para essa empresa. Ela ia passar por uma certificação, como se fosse uma ISO. E para isso, ela precisava contemplar um programa social. Era um dos pré-requisitos para ela ganhar aquele certificado. E aí eu fui contratada, então, para fazer. Nunca tinha sido feito. Não existia nenhuma referência. Em Minas Gerais, ia ser a primeira empresa certificada do café dessa área. E eu olhei aquilo e falei assim, mas o que vocês querem? Assim, o objetivo, eles querem, era certificação. Tipo, como que você vai fazer? De que jeito? Não sei. Era o certificado. Daqui um ano a gente precisa estar certificado. Esse era o desafio que eu tinha. E eu olhei aquilo e falei, gente, liguei para algumas pessoas, ninguém nunca tinha feito nada e tal. E eu falei, pronto, que eu vou fazer? Tinha que ser um projeto social de relevância. Então, a empresa ela ficava na zona rural. Não existia uma demanda específica, era só isso. O meu brief era esse. Tem que ter um projeto social para ser certificado e ele tem que ser relevante. Só. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a perguntar para as pessoas. E aí eu decidi, por vozes da minha cabeça, que eu ia visitar as pessoas na casa. Eu visitei todos os colaboradores. Na época eram 450. Alguns moravam em Patos, alguns moravam em Santana de Patos, alguns moravam na zona rural e alguns moravam em Guimarães. Eu fui na casa de todos. Fiz um questionário meio... tipo aqueles questionários de socioeconômico que a gente aprende na faculdade. Peguei a cópia ali de um livro. Fiz, hoje eu não usaria ele, mas era o que eu tinha na época. E eu saía de manhã e eu ia na casa dessas pessoas. E foi assim... um baita desafio, porque primeiro para vender a ideia de que eu ia na casa das pessoas. Eu ia nessas casas, eu chegava, bater e falava, eu sou a fulana da empresa tal, vim te fazer umas perguntas, que a gente está fazendo um projeto e tal. Então, em alguns casos eu fui muito bem recebida, em outras casas nem tão bem recebida. Eu pegava carro e eu ia para umas currutelas, para uns lugares. Na época eu não tinha smartphone, não tinha GPS, 4G era caro, eu tô falando de isso foi fevereiro de 2015. 4G era caro, viu? Para você que tem hoje aí pagando R$19,90 no plano, aquilo era inacessível em 2015.
E pensar isso em 2015, não tinha a facilidade do Google Forms como existe hoje?
Não tinha, eu fazia no papel. E eu fui na casa dessas pessoas, então não foi o primeiro trimestre. Eu acho que eu gastei os primeiros semestres. Então, o primeiro semestre eu fiz isso. Eu visitei a casa das pessoas. E ali eu descobri uma realidade totalmente diferente. Então, quando eu falo que eu nasci pobre, eu já não tinha coragem de falar que eu tinha nascido pobre. Que eu visitava algumas casas, eu conhecia algumas realidades. Eu conheci bairros em Patos de Minas que não tem saneamento básico. Que o esgoto corria no fundo da casa, aberto. Eu cheguei em casas que tinha bicho no sofá, tipo, não sei se aquilo era um piolho, uma pulga, assim, tipo uma bola de bicho. E eu não sabia o que eu fazia. Recém-formada, sem nenhuma gestão por trás de mim, buscando quais informações eu também não sabia. E dali para frente eu descobri que a gente tinha uma demanda muito grande de alcoolismo, de tabagismo, e foi para onde eu direcionei o projeto. Mas assim, recém-formada, de cara no mercado, eu fui para o agronegócio, onde predominantemente é homem, predominantemente são homens mais velhos. Eu já, uma menina, eu era de fato com cara de mais menina ainda, que eu tinha 23, mas não tinha cara de 23. Não tinha postura de profissional nenhuma, que hoje, assim, se eu pudesse falar para os alunos de psicologia, torna-te quem tu és antes de formar. Já começa a usar a roupa, já começa a se portar tal como. Eu negligenciei isso muito tempo. O que dificultou muito eu chegar na casa das pessoas, eu passar uma credibilidade. Então, foi assim, foi o primeiro e um baita desafio que eu tive. E aí, depois, um ano depois, eu ainda resolvi empreender, abrir empresa. E aí, é todo dia, né? Um desafio novo.
E quais você acredita ser boas habilidades ou crenças centrais que você tem que te ajuda a conseguir bons resultados?
Autorresponsabilidade. Não é culpa do outro. Não é culpa da minha mãe... Não é culpa do meu pai, que não pagava aluguel e a gente tinha que mudar. Não é culpa do que eu nasci pobre. Não é culpa do governo, porque ele não subsidia. Não é culpa do meu marido. É minha responsabilidade. A minha escolha. O dia que eu entendi isso também, foi uma ida sem volta.
Muito bom. Também acredito muito nisso. Até porque tem uma frase do Freud que diz basicamente o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Então, quando eu coloco a culpa em alguém, eu sei muito mais sobre aquela pessoa que está culpando que sobre as outras pessoas que estão sendo...
Não, e é muito feio, assim. Hoje eu chego a achar, assim, de uma covardia, e parece que ficou um discurso muito polido, né? Você arruma desculpa para tudo, porque eu poderia ter sido muito diferente. Porque, de fato, eu nasci numa família sem condição, sem instrução, meus pais semi-analfabetos. Meu pai foi terminar o terceiro ano, há um ano atrás, por aqueles programas intensivo, sabe? Eu esqueci o nome. O EJA.
Sei.
Meu pai foi terminar, então, o ensino médio. Ah, agora há pouco. Minha mãe só estudou até a oitava série. Eu vim de uma cidade pequena, onde nós mulheres, as meninas, a gente era educada para casar. Não tinha mais perspectiva além disso. Então, eu poderia colocar a culpa nisso tudo. A gente não tinha condição de fazer faculdade. Tanto que eu fui fazer faculdade, não paguei as mensalidades. Fiquei amiga do nosso reitor Milton, de tanto que eu ia lá fazer acordo com ele todo semestre. Então, num semestre eu fazia o acordo, no outro semestre eu acumulava o acordo do acordo. Eu só conseguia trabalhar nas férias porque nossa faculdade era praticamente integral, porque a gente fazia os estágios, né, de manhã, e a faculdade era à noite, então eu não conseguia ter um trabalho formal. Vivia fazendo bico para tudo quanto era lado. Então, eu segurei faixa na esquina da Major Gotti, lá na Sideral. Trabalhava, tinha jogo do Mamoré, eu ia para bilheteria vender. Preguei cartaz de festa. Trabalhei na Fenamilho. Dava férias, eu trabalhava nas Americanas e nas lojas Marisa. Eu juntava um dinheiro e ia lá e pagava mais um pouco. Juntava um dinheiro e ia lá e pagava mais um pouco. Então, eu poderia ter, assim, eu teria mil desculpas. Todas. Familiar, estrutura, do governo. Mas eu entendi que era uma responsabilidade minha.
E outra coisa interessante sobre isso é que, às vezes, quem está olhando de fora vai julgar e dizer que para o outro é mais fácil. Exemplo, talvez alguém estava vendo, você estava fazendo faculdade. Não sei, talvez alguma amiga, alguém que te conhece, fala, para a Andressa é mais fácil.
Uhum.
Ela está lá na faculdade, ela tem... E cria uma ilusão sem conhecer a sua história. Ou até uma falta de empatia sobre o que está acontecendo. Ou porque... talvez que seja, nossa, atrasou ali a faculdade, outra. Ninguém entende as batalhas que cada um vive.
E todo mundo tem. E por mais que em algumas áreas talvez fosse mais fácil, eu lembro até que na época da faculdade, até eu tinha um pouco disso, assim, porque era triste aquela situação toda. De não pagar a faculdade, eu não sei se você lembra, até expulsa da sala de aula eu já fui, porque um dia fizeram a chamada, meu nome não estava lá, pediram para eu sair da sala. Então era uma situação triste, claro que era. Então eu ficava sempre pensando, a impressão que eu tinha era que a vida do outro realmente era mais fácil. Mas até ali na própria faculdade eu me conectava com algumas outras pessoas que eu conhecia, que algum outro colega, não da sala, mas às vezes de outra turma. E eu lembro de uma amiga que eu tinha, ela tinha uma condição muito boa de vida. Ela vivia assim, uma vida daquelas que a gente acha que a vida é boa, né? Da pessoa. E então o pai dela pagava faculdade. Acho que a família dela não era daqui. Acho que ela nem era de Minas. Então, assim, ela morava no apartamento, ela tinha um carro. Só que, de perto, a vida dela era uma fusaca. Tinha tanta confusão, tinha tanta briga, tinha distúrbio de alimentação. Nossa, era tanta coisa que eu olhava e falava, nossa, parece que eu até prefiro a minha... Acho que eu prefiro a minha bronca do que a dela. Então, de perto, quando a gente olha os bastidores, tá todo mundo sofrendo. Não, não tem ninguém que fala assim, nossa, tô passando de liso. Alguma coisa tem, mas para as câmeras tá tudo bem, né?
E até quando, aparentemente, a pessoa não tá sofrendo, é porque ela sabe lidar com os problemas, talvez, de uma forma mais madura do que outra pessoa passando pelos mesmos problemas. E, Andressa, agora... Pensando, você falou da autorresponsabilidade, eu acho isso essencial. Pensando quem está nos assistindo, se você fosse dar algum tipo de recomendação para quem está nos assistindo trilhar para ter mais chances de conquistar algo que deseja. Tem alguma recomendação que você gostaria de deixar?
Uma recomendação é complicado, né? Porque cada um tem uma caminhada. Mas algumas coisas, alguns drives...
Se pensasse em princípios que talvez você acredita ser importante, esses drives.
Algumas coisas seria... Acho que a primeira seria depois é nunca. Tudo que você deixa para depois... depois eu assisto esse podcast, depois eu vou começar a estudar inglês. É nunca. O melhor momento para você começar... É agora. O melhor momento para planejar é agora. O melhor momento para você assistir a aula do Instituto é agora. O melhor momento para você se matricular é agora. O depois é nunca. E muito assim, não é que é específico para a psicologia, mas talvez para nós faça muito sentido. É um ditado em inglês, e lá eles falam muito, lá nos Estados Unidos, eles falam muito que é o give first. Se a gente fosse traduzir, seria sirva primeiro, dê primeiro. Eu acho que faz muito sentido. Ultimamente, a gente está numa posição que a gente quer muito do vem a nós, né? Ai, me ensina que depois eu te retribuo. Vou aprender e depois... comece a servir primeiro as pessoas, faça primeiro pelas pessoas, que automaticamente talvez não seja palavra, mas o retorno vem. Como diz o Jorge Otto, o trabalho devolve, né? E eu até, parafraseando ele, falo, o planejamento devolve. E o servir também devolve. E, para mim, é uma das premissas básicas. E dentro da psicologia, eu acho que ela faz muito sentido. Dê primeiro. Sirva o seu paciente, sirva seu cliente primeiro. Pense no outro primeiro, que daqui a pouco você vai sentar na cadeira do retorno.
Muito bom, muito bom. E, Andressa, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, te acompanhar, como que o pessoal pode fazer?
Eu estou no Instagram, andressa.arielle, 2 L e Y no final. Estou no LinkedIn, mas eu apareço mais ali no Instagram. Quem quiser, ali tem os outros contatos, tem e-mail, tá tudo lá.
Opa, pessoal, então, ó, caso você quiser organizar o planejamento, seja da sua empresa, seja entender mais sobre o planejamento de vida, eu recomendo conhecer mais o trabalho da Andressa. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, claro, se você quiser, se tem alguma coisa aqui que te ajudou, pelo menos um pouquinho, se inscreve no canal, dá um trabalhão fazer tudo isso aqui e 5 segundos você se inscreve, deixa o gostei e comenta para que mais conteúdos como esse possam chegar até você. Se você está assistindo no Spotify, você também pode deixar o gostei e começar a seguir aqui, que tem sempre conteúdo de qualidade, falando sobre psicologia, sobre mentalidade, sobre conhecimentos que com certeza você pode levar para a vida. E eu quero te agradecer, Andressa, muito boa a sua participação aqui. Quem ainda não acompanha o trabalho da Andressa, fica o convite. Fala mais uma vez seu Instagram.
Andressa.arielle, 2 L e Y no final. Quero te agradecer também, Romani, e falar que isso aqui é um presente. Na nossa época, isso poderia ter mudado a nossa jornada. Não tínhamos esse acesso com tanta facilidade, com tanto conteúdo. Então, você realmente está dando um presente para a indústria da psicologia.
Muito bom. Pessoal, grande abraço e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, transformando pessoas em pessoas melhores. Até o próximo episódio.